julgamento da parte de Jesus permanece no nosso coração. Então, hoje nós vamos estudar a circuncisão, a purificação e a apresentação. Vamos explicar: a circuncisão é de Jesus, ou é em Jesus, a apresentação é a apresentação de Jesus no templo, e a purificação é de Maria. Tudo isso é o que mandava a lei do judaísmo, né? O que mandava a Torá, né? Que é a lei, ou como nós chamamos, o Antigo Testamento. Vou fazer uma pequena recordação. Jesus nasceu. Essa foi a nossa última palestra. Foi em Belém. Agora, ele, para todos os efeitos, como a materialização era perfeitamente humana, né? Perfeitamente materializada, ou condensada, então, para todos os efeitos, ele pertencia ao mundo. E o que acontece é que, ele mesmo disse, lá, 30 e poucos anos depois, que era da época moderna, quando ele, depois da ressurreição, ele aparece com a Tomé, come peixe, mel, pão, e diz para a Tomé, pode me apontar para a Tomé, que o fantasma não tem carne e ossos, como eu vejo de Tomé. Olha a materialização tal, a concretização tal, que é a carne e ossos, logo, é uma presença do mundo. Para todas as vistas do mundo, ele era do mundo como qualquer outro. Certo? Bom, o mundo não fazia diferença. E isso é interessante, então, que o mundo libera por baixo. O mundo libera por baixo. Ele não faz distinção de pessoas para os seus interesses. Para o mundo, pouco importa se o sujeito vai ser um santo, ou um transgressor, ou um criminoso. Ele, simplesmente, é considerado como humano e tem regras básicas para que ele se estabeleça no mundo. E o mundo, então, vem logo para catalogar. Veja, quando nós fazemos o censo, quantos brasileiros têm? Aí está, falando isso. 190 milhões de brasileiros. Bom, esse é o mundo. 190 milhões tem muitos atrasados, tem muitos rebeldes, tem criminosos, tem evoluídos, tem intelectuais. Mas na hora de falar mundo, é um nivelado por baixo. Tá certo? Depois, fora, se quiser fazer uma pesquisa de campo, vai acertar as coisas. Aqui, quantos tem faculdade? Hoje nos nossos tempos, já se faz isso, né? Quem tem que faculdade, quem tem casa própria, quem tem isso, quem está numa faixa de venda que vai te dando também. Para você poder fazer uma medida mais real, mais próxima. Um dia o censo vai contemplar não só a religião. Você é católico, materialista, budista, mas ele também vai contemplar também, isso é importante, nível evolutivo. Se nós formos pensar no nível evolutivo de quem vive realmente o Evangelho, de quem vive, não vou dizer realmente 100% disso, mas quem vive bem mesmo o Evangelho, muitos foram condenados na população na Terra e, em contrapartida, para aqueles que não vivem os princípios do Evangelho. Isso o censo não mede. O censo mede assim: quem é cristão? Quem é católico? Vamos botar assim: cristão tem tanto. Agora, quem é verdadeiramente praticante do batismo? Que leva aquilo a sério? Entendeu? O mundo, então, libera por baixo. Ele tem suas regras. E tem algumas regras que são estabelecidas para todo mundo. Aqui no Brasil, você tem uma regra. Você é obrigado a votar. Ah, se eu não concordo, você está de mas é obrigado a votar. Se não for, você vai passar por uma pena. Qual é a pena? Você vai ter que pagar uma multa, senão você não vai conseguir receber o seu imposto de renda, ou você não vai conseguir um emprego, não vai receber aquilo, tá certo?
Quando vem a penalidade, então o mundo nivela essa penalidade. Naquela época, também era assim. Assim tem que ser todas as épocas do mundo. E por quê? Porque o mundo vai criando essas regras, esses rituais, que nos enxergam de tal forma que a gente não consegue caminhar se não cumprir determinadas coisas. É isso? Por exemplo, ninguém consegue casar se não tem uma questão de casamento, de nascimento, não de batismo, não, porque quer casar na igreja, né? Casamento na lei, depois vai casar na igreja, tem que apresentar uma certidão de nascimento. Não é isso? Aí vai fazer com a certidão de casamento agora, e a outra é casar. Então, repare, são determinadas regras que é para todo mundo, não tem como, quem casar tem que ser assim. Não é isso? É para a casa da igreja, quer casar na igreja, tem que ser assim, quer ser batista. Então, naquela época, também tinha suas regras. Assim é o mundo. O mundo conta e aqui. E ele, assim, os batistas, é mais um. Não importa que era Jesus e que ali nasceram outras cento e tantas crianças, somava mais um. Assim é. Ora, o que acontece é que havia algumas regras. A primeira era a circuncisão. O que quer dizer a circuncisão? Que todo menino, ao nascer, tinha de receber uma marca no pênis. É forte no prepúcio. E volta no pênis. Porque aqui era a marca do pênis. O que era a circuncisão? A circuncisão era estabelecida quando da conversa de Jesus, de Yahvé, ou no caso Jesus, né, com o Senhor, Deus do Antigo Testamento, com Abraão. Ele fez um pacto com Abraão. Abraão, eu vou te dar uma descendência muito grande, mas presta atenção, Abraão. Você vivia lá em Roma, na Coreia. Você lá era um Roma, estava lá e cá. Agora eu vou te estabelecer numa terra. Olha a diferença, agora você já não vai ser Roma, está andando, está lá. Estabelecer essa terra tem que te dar determinadas coisas que você possa ter durante as várias estações meio que sobreviver. E eu vou te dar uma terra, que será completamente única. O Senhor, eu vou te dar uma terra que vai ter leite, vai matar leite, vai chegar, jorrar leite, mel. Isso é possível. Aí é a estrutura. Uma terra boa, uma terra fácil. Você não quer ficar andando para cá, passando um ano em busca de mantimento. Essa terra é tão boa que vai produzir coisas boas. Para você viver ali, se fixar na terra. É interessante que essa ideia de se fixar na terra vai gerar a ideia de nação, de país. Uma cultura vai ficar fechada, a cultura não vai ficar esperta. Em cada local que você vai, dependendo da época, você tem uma cultura diferente. Você começa a ter uma ideia mista, uma ideia fechada, uma ideia de nacionalidade. A cultura e nacionalidade se fixam. Isso é o primeiro ponto. E aí, automaticamente, você vê um papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap amarradas com tudo, começa a ter um processo de identificação. E aí você se amarra, podemos dizer, se ingesta aquele ambiente. Para assim que a palavra saiu lá de Luna, na Galdéia, ou melhor, onde que é o nosso lar, né? E foi lá, já, já. Aí o Senhor não falou assim, está vendo? Agora você tem essa terra, está boa essa terra, você tem tudo aí, tem uma boa função, tem o seu lugar, tem aí as suas bebidas, tem a sua profissão, tem alimento, tudo, né? Eu tenho tudo isso. Quem dizia o Abraão? Fui eu. Disse, fui eu que te fiz. Você lá na rima, na conversa, que tinha isso? Não, está para fora. Quem te deu isso? Fui eu. Então saiba que isso tudo me pertence, Abraão. Eu estou te dando para você. administradora deste patrimônio, dessa terra. Então a terra prometida que o Senhor promete a Abraão é, não é que Abraão vai ser o dono da terra. O dono da terra, quem é o dono? O Senhor. O que é Abraão? Eu estou contando isso para a gente entender a filosofia do negócio que está por trás. Vamos fazer uma leitura do texto. Então veja bem, eu não estou te dando, você está morando em terra nenhuma. Quem te deu esse dado, quem te deu essa boa plantação, essa boa terra, essa boa água, tudo isso foi eu. Você não tinha isso. Então os pais estão tudo perfeito. Então vou começar fazendo um pacto, o primeiro pacto, o pacto do dízimo. Para você nunca esquecer isso, me pertence, você vai pegar uma parte, né? Uma cifra, 10%, e a minha terra. Para ficar como se fosse em forma de oferenda, como se fosse a seguinte marca, com tudo que pertence, você vai pagar uma taxa para o usufruto. Isso não é errado, se nós pensarmos bem, é o mundo bonito, porque no fundo, nada nos pertence. Até esse corpo nos foi dado. Nós sabemos fazer esse corpo. Nós conseguimos fazer uma. Então, o Senhor que faz. A gente está agora, como é que o coração está batendo, nem os ministros. Ele está batendo, não é isso? A respiração está funcionando, a gente nem fecha a mão isso. Então, a vida é essa. Então, tudo você tem que usar como um administrador. Com isso, nós não podemos nos prender a nada. Por isso que fala em Manuel, no livro Fonte de Vida. Nós temos que aprender com tudo. Nós temos que aprender, inventar um curso de auto-interpretação, aprendendo a viver com tudo e com todos, sem nada, ninguém. Um curso de desprendimento, de auto-interpretação. O grande problema é que a gente se prende às coisas. Aí então esse gato é meu, essa casa é minha, essa terra é minha, essa parte é minha, esse corpo é meu. Eu sempre com isso a ideia de egoísmo. Essas coisas não são nossas, porque a gente não sabe agora que vai morrer como morre. Não leva a essas coisas. E se você estiver preso psicologicamente a essas coisas, se estiver preso, você espiritualmente vai sofrer, você vai ficar agarrado. E quando você se prende as coisas, você não é um bom administrador das coisas. Por exemplo, uma pessoa que se prende ao corpo e só quer fazer o corpo, e de maquiagem, de beleza, você fica o tempo todo só voltado para esse gesto de vida que é o mais importante. Uma pessoa que só se prende aos seus bens, ela não doa nada para ninguém, não administra, acaba não produzindo, não gerando o que é o mais importante, que é a circulação da propriedade, a circulação do dinheiro, a circulação do patrimônio, para gerar riqueza. Um dinheiro parado, uma propriedade parada, terras paradas, é como uma água parada. Ela fica saúde, ela apodrece. Ela não tem utilidade. Então a coisa tem que circular. E se você fica agarrado, a coisa não circula. Você procura. Até o teu povo, se você fica agarrado a ele, ele não circula. Ele se movimenta, ele fica faltado, ele fica aberto. E nem você utiliza ele para o mais importante, como um meio de comunicação, de união entre as pessoas. Então, o primeiro estabelecimento é o dízimo, como se tivesse assim. Se isso não é teu, você tem que pagar uma taxa. Bom, aí a taxa é interessante, porque a taxa mexe com a nossa corrente, não gosta de pagar taxa. É uma rebeldia que a gente tem. Ninguém quando chega em janeiro fala assim, chegou e perdeu. Já viu? Nunca vi ninguém chegar, graças a Deus, que perdeu o teu. Mas e como que nós estou no meu mês do IPVA? Vou agradecer a Deus. Então, essa rebeldia, querer uma Então, veja, é uma concessionária. Né? Você está se utilizando algo que pertence ao governo, que ele criou, é isso. Ele criou um meio de você pegar o
administração.
E aí tem uma taxa para pagar. Então essa é a primeira coisa do dízimo. O dízimo ele não é o que você paga. O que vale é a filosofia que está por trás, dizendo, foi eu que te dei e você tem que administrar o que eu te dei. Não esqueça que isso me pertence. Ah, eu só estou querendo uma taxa e o resto que eu estou deixando na tua mão, eu estou deixando na tua mão para você administrar. Porque nem isso te pertence. Você vai me dar uma taxa, mas nem isso te pertence. O resto dos outros 90%. Por quê? Porque se você morrer, não leva. Se você enterrar, vai estagnar o bem. É a parábola dos talentos. O sujeito com o talento, ele sabendo que o senhor era severo e que ia cobrar depois, ele com medo de perder, ele enterrou o talento. O senhor não enterra o talento. Por que que não? Talento é dinheiro. É uma moeda da época. Riquíssima de ouro. Então, por que diz lá a parábola? Por que que não procurou um banqueiro para aprender a multiplicar o seu dinheiro? Você não sabe quanto o seu dinheiro, procura um especialista em finanças. Por que que não procurou um especialista em finanças? Mas se estagnou o dinheiro e enterrou? Então, além de você pagar a taxa, o resto não pode ser enterrado. Você tem que circular. Essa é a primeira ideia. Será que isso é rudimentar? Isso é de Abraão. Nós estamos aí há 4 mil anos atrás, mais ou menos. Bom, depois vem a seguinte lei. Os meninos nasceram. Nasceu Isaac, nasceu primeiro Ismael, fruto da relação de Abraão com Agar, com a sua escrava. Depois nasceu Isaac, fruto da relação de Abraão com a sua esposa, que era a Sara. Não havia problema dele ter relacionamento sexual com a escrava. Antigamente a escrava não era a propriedade da esposa. E como a esposa não engravidava, ela dava a escrava para engravidar. Evidentemente que o filho seria da própria Sara, já que aí a escrava não era dona de nada. Tudo pertencia, não só a escrava pertencia a Sara, mas o fruto da escrava pertencia à patroa, no caso, a Sara. Evidentemente, isso na cabeça do homem da época, meio biologicamente não funcionava assim. O filho Isaac, Sara amava muito mais porque era das suas entranhas, aí funciona na biologia. O filho Ismael funcionava com muito mais amor por Agar do que por Sara, por envolvimento biológico, né? Que é muito mais antigo do que essa lei. Aliás, vem lá dos animais, essa coisa da mãe proteger a criança. Então é um instinto de milhões de anos contra uma lei de pouco tempo de início. É. Mas aí nasceram os filhos. Bom, mas aí, como o homem gosta de se apegar a tudo, ele gosta de se pegar a terra, é a primeira coisa, é a propriedade. Veio o senhor e disse, essa propriedade foi eu que te dei. E aí o dízimo que nós já explicamos. Aí você tem os filhos, aí você quer também se prender aos filhos. Os filhos não são nossos, por isso que o Hermínio escreveu, o Hermínio Poeta Miranda, nossos filhos são os filhos. Os espíritos já existiram. Ele entra num corpo que os pais cedem. Mas entrar num corpo que o pai cede é igual você ter com o teu filho no shopping, tá certo? Você vai com uma pessoa, não é isso? Você vai com uma pessoa, você nem bota um filho, você vai com uma determinada pessoa, não importa quem seja, você vai com essa pessoa no shopping, entra numa loja e compra uma roupa para ela. E dá a roupa para ela, toma, estou comprando essa roupa para você. No exato momento que a pessoa botou a roupa, você diz, agora eu sou teu dono. Compreenderam? Você só deu a roupa. Você não é o dono da pessoa. Agora você tem que fazer tudo o que eu quero, porque eu sou o teu dono. Essa é a coisa do filho. Né? O filho vem e vem novo. Ele não espiritualmente, ele não tem corpo. Mas você dá o corpo. Você dá o corpo, você diz, agora eu sou o teu dono. Eu sou o teu pai, toma. Eu te criei, eu te criei. Não. Você só criou e tem que gravar o corpo. Pai e mãe são costureiros. Você é pai e mãe costureiros. Eles fizeram o corpo. Os filhos já existiram. Você não é o dono do filho. É, então vem uma outra missão. Como a gente não tem que ser dono da propriedade? A propriedade você tem que pagar o imposto dela e tem que administrar para ela circular. Filho também você não é dono. E você tem que administrar o filho. O papel de gerando emprego, gerando produção, você tem fazenda, você faz plantação, você tem a carne para ela movimentar e dar riqueza, filho também você tem que movimentar. Você movimenta ele pela educação. E movimento, sim, educação é movimento. Educar é por ser no latim, é tirar de dentro. Fazer esse movimento e despertar para que ele amadureça, para que ele cresça no indivíduo espiritualmente. Se você não faz isso e pensa que o filho é teu e começa a prender o filho e começa a achar o dono do filho e ele não é teu, você está perdendo. Então vem uma lei. Como o imposto mexe com o bolso da pessoa, né, mexe como na carne, a gente costuma até dizer que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. É mais fácil você doar alguém do que pagar o imposto. Então, no caso do filho, é a mesma coisa. Queria ter uma marca na carne. Naquela época, as pessoas não viam o sêmen da mulher. Não viam a semente da mulher. Que era interna. Saía na menstruação e era pensada só como sangue. Não é isso? Como um derramamento de sangue. Um escorrimento de sangue. Então ele não sabia que a mulher dava metade na produção. Então era muito difícil passar essa instrução, passar esse ensinamento para as pessoas, porque cientificamente, em termos de visualização, e a ciência naquela época era empírica, era da observação, não se observava. Então não tinha referência. É que nem um índio explicar, é que nem uma pessoa explicar para um índio que nunca veio na civilização o que é um telefone celular, o que é uma televisão. Para ele que nunca viu. Não tem referência, forma. Eu também não tinha referência. A mulher era vista como um útero, apenas como se fosse apenas uma bolsa que guarda a semente que o homem colocou lá dentro. Porque a semente do homem era vista. A semente do homem ia, que quando ele ejaculava, e a ejaculação é vista, se observa, esse. Ou o movimento espontâneo da biologia, que a pessoa ejacula normalmente como um sonho, então é observar, e também se observa na masturbação, e se sente que sai na hora do ato sexual, então automaticamente se pensava. E quando saía aquilo, a pessoa engravidava, então era o homem que doava a vida. Se levava um pensamento, a então, para eles, o homem era o condutor da vida. Da onde saía essa substância? Saía do pênis. Então, era no pênis que tinha que ter uma marca para dizer para as pessoas que agora essa produção que vai gerar pelos filhos não pertencia aos pais. Como Deus deu tudo, deu terra, deu carro, deu plantação, deu tudo, e nós já explicamos isso, assim também lhe dá aos filhos. E para mostrar que os filhos não são da idade, os pais fazem uma marca no pênis para dizer, ó, se daí sai a semente e gera aquela vida, saiba que essa semente é minha. Tem a minha marca. O pênis é como se fosse, a circuncisão é como se fosse uma marca, um carimbo, onde você compra um produto importado. Aí vem escrito assim, meio de Estados Unidos, meio de China, meio de Paraguai. Tá certo? Então vem é a origem da obra. Então a circuncisão é como se fosse um carinho, uma marca na cara, para que toda hora que ele olhasse para o pênis dele, ele quisesse reconhecer que ali quando ele fosse fazer sexo, ele para fazer sexo ele tinha que estar com o pênis à mostra, de alguma forma, porque senão se ele tivesse enquadrado não consegue. Então a análise da mostra fica ali bem clara, de forma cultivada, observada, ó, pertence a Deus. É a forma muito primitiva de dizer o que ele escreve na capa de um livro, nossos filhos são espíritos. Entendeu? Se nós já tivéssemos o livro que nós temos hoje, pronto. Ele vinha e falou assim, ó, nossos filhos são espíritos. Né? Pronto. Naquela época, a coisa tinha que ser construída na carne, de forma bastante observada. E logo no início. Por quê? Porque a mãe prende o neném logo no início. Podia ser logo no primeiro dia, mas como o neném nasce no primeiro dia, está muito fraco. A vida tem um tempo maior, como se fosse de 8 dias. 8 dias, e o neném já está mais firmezinho, já está puxando o leitinho, né? Isso já está mais fortalecido. Está logo no início, bem no início, na primeira semana.
representantes de Deus são educadores no processo de desenvolvimento daquela criança, de, ou melhor, de movimentar aquela propriedade divina, aquele bem divino, aquele patrimônio divino que o doutor Bezerra chamava de tesouro. O tesouro divino, que é o filho, ele teve muitos filhos, ele chamava os filhos de tesouro, o tesouro que Deus lhe deu para administrar. Bonita essa imagem. É como você ganha um tesouro do seu salário, como você ganha um tesouro da sua propriedade, um tesouro dela, você ganha um tesouro do filho. Um bem que pertence a Deus para você administrar. E aí, quando o cara morria, o doutor Bezerra perdeu muito filho. Quando morria um filho, é um depósito adorado que está sendo pedido de volta. É igual quando o banco, você chega lá no banco, você deposita 100 mil. E o banco vai multiplicando aquilo, né, na aplicação financeira. Um dia o sujeito chega lá e não tem que sacar o meu dinheiro. Então aquele depósito, que para o banqueiro é muito querido, né? O banqueiro é muito querido, ele tem que devolver para o dono, que é o cliente. Mas se o banqueiro diz, eu não vou te devolver. Aí vai criar o quê? Um impasse jurídico, uma ação jurídica, vai criar um conflito, não é assim? É o que acontece. O Senhor nos coloca o depósito querido na nossa mão, que são os nossos filhos. A gente se agarra a eles e começa a achar que é nosso e não mais de Deus. Quando ele nos toma pela desencarnação, é um sofrimento mesmo. É uma choradeira, é lógico. Quando você revolta, você tem que. Por que eu perdi? Eu estou pedindo o tesouro de volta. É dele, não é teu. Por que você ficou apegado? Porque ele não viu a circuncisão. Olha lá, saiba. Daí a máquina fez, fica bem claro, toda vez logo no início, quando o nenenzinho nasceu, bota na sua cabeça, pertence a Deus. É como se fosse uma força psicológica, alimentando psicologicamente a cabeça de judeu. Ó, é de Deus, não é teu. Já você vai se preparando, porque um tesouro está dado na sua mão e que ele pode querer a hora que ele quiser. Esse tesouro de volta. Está difícil isso, não? Tá bom. Então, por isso que era logo no início, no oitavo dia. Jesus nasceu. Então, se ele estava aqui, não importa de como veio, o homem será indiferente, ele não sabia, Jesus está presente fisicamente, estava presente fisicamente, como todo mundo tinha que ser circuncidado. Aliás, estava acontecendo com ele uma lei que ele mesmo ditou. Não foi ele que ditou como Senhor, como Jeová, para Abraão? Agora, tinha que acontecer com ele, ele teve de também passar pela circuncisão. Então, o primeiro ponto, a materialização era tal que, inclusive, o pênis estava materializado para poder ser circuncisado. Não é nada estranho, que eu já falei aqui em palestra, que no livro da Kátia Pintes, está lá bem claro. Ela também, os fica atrasados, que dois séculos antes tinha matado os filhos. Quer dizer, não era nada, um espírito constante, a Kátia Pintes materializada. O que, que ela fez? Ela tirou a roupa e mostrou o seu órgão sexual. Vai dizer, olha, está aqui porque eu sou uma mulher perfeita. Minha mãe é Jesus também. Um corpo masculino. A forma masculina é perfeita. Então não materializa só o rosto, materializa tudo o que precisar. É um ser que passa a ser, podemos dizer, em toda a aparência, igual a todos os outros aqui na Terra. Tá bem? Então essa circuncisão. Essa foi a lei que foi feita e que Maria e José cumpriram. E que tinha de cumprir que as autoridades judaicas ficavam atentas para saber quem a cumpriu ou não a lei. E é ali naquele momento, ao fazer isso, que se dá o nome. Quando se dava um nome para o menino, sempre se entregava um nome que tinha a ver quase sempre com Deus. Pode ser um menino chamado Miguel. Quer dizer, alguém como a lei. Miguel é Deus. Gabriel. João, o favorecido por Deus, né? O agraciado por Deus. Assim, todos os nomes têm sempre um significado e quase sempre voltado para Deus. Por que tem sempre no nome do judaísmo? 99% né? Estados, onde encontramos sempre essa referência é de Deus, é uma bênção de Deus, ou um enviado de Deus, ou um favorecimento de Deus, Mateus, por exemplo, um presente de Deus. É sempre assim. Por quê? Porque como ele tinha na cabeça que pertencia a Deus, então é algo que sempre tem a ver com Deus. Tudo bem? Amor. Agora, esse veio. E quem dava o nome? Era os pais. Os pais analisavam o que
que ele estava sentindo na alma e dava um nome que ele respondia religiosamente com relação à sua fé divina, o que aquele menino significava, que dava um nome. Por isso que o nome tem um significado. Agora, no caso de Jesus, foi o anjo que disse, o anjo disse o seu nome para Maria, para José. Eles agora, quando chegam lá naquele momento da circuncisão, eles vão dar o nome, e nós vamos comparar a circuncisão com o batismo. Então, vamos ver isso aqui, já já. É um outro movimento. Mas era na guerra ali que se dava o nome? Então qual é o nome? Aí o anjo já tinha dado. A revelação foi do alto. O nome dele é Jesus. Ele só cumpriu a vontade do alto. Bom, aí é um nome diferente. Porque o povo Jesus quer dizer Salvador. Aí já não é mais Deus que salva. É ele mesmo que é o Salvador. É ele mesmo que se apresenta. Já não é mais salvo que a fé. Não. Ele é o que a fé salva. Jesus, Jesus quer dizer que a fé que salve ele é o Salvador. Então está aí a sua característica, aí a força do seu nome. Isso aconteceu com ele mesmo. Agora havia uma outra lei. O menino era novinho. Hoje em dia, o garoto novinho, um dia ele sai da maternidade, dois dias mais ou menos, e vai para casa. Não é isso? Mas quando você tem uma filha, você não precisa de um pai. Mesmo assim, ela tem aquele período de ver o pai. Por enquanto, ele não está mais passando. Ele diz que não fica passeando com ele por aí. Assim também naquela época. Naquela época, tinha que se guardar e proteger muito mais a criança. Uma infecção, uma gripe naquela idade, puxa, era muito mais difícil de conter do que é hoje. Você tinha remédio, você tinha. A higiene era praticamente zero. É isso? Então, os cuidados eram muito grandes. Então, meter o menino em casa não podia chegar a ficar passeando com o menino. Com ele em casa. Vamos esquecer um pouco a mãe. Maria está vendo uma implicação da mãe no poder, porque ela estava impura. Mas vamos fechar isso, porque senão é muita informação na nossa cabeça. Por enquanto, o neném, vamos pensar assim: ele não podia ficar saindo muito, porque tinha que se fortalecer mais. Já fez essa posição, quase sempre em casa, ou ali bem perto da casa. E uma própria autoridade conhecida do local, não necessariamente sacerdote, que sabia fazer essa circuncisão e que agia, já era um experiente, e pode sempre fazer, e tudo que a criança que nascia, cada vez está ficando mais diferente. Mas a criança que estava com 40 dias, ela já estava mais fortalecida, aí ela podia sair até o tempo. Agora vem uma segunda lei, uma segunda regra. Qual é essa segunda lei, a segunda regra? Que a lei que o Antigo Testamento falava. É a chamada apresentação da criança no templo. Mas a criança só podia se apresentar quando acontecia algo com a mãe. Porque a mãe estava, toda vez que a mãe tinha neném, ela era considerada impura. Enferma, impura, doente. A doença espiritual é a impureza espiritual. Nós vamos interpretar, apesar de eles verem isso bastante fisicamente, porque viam sangue, então interpretavam o pé da letra, e não podiam fazer diferente, porque ainda estava muito atrasado em concepção fora disso, mas isso popularmente, mas a ideia que está por trás e que os escribas, os fariseus, as autoridades entendiam aceitar, que a pessoa era impura antes de tudo, espiritualmente. E se ela era impura espiritualmente a mãe, e toda vez que uma mulher engravidava, ela estava impura, e quando o neném nascia, ela estava impura, e ela não podia sair de casa, ela tinha que ficar em casa, porque ela não podia sair impura por aí, porque ela ia encostar nos outros e ia passar impureza. Por isso que o judeu, em cima da roupa, ele usava uma capa. Mas vocês vão entender já, não sofram com essa coisa da impureza, que é uma alma, como nós explicamos na circuncisão e na budismo, como há uma explicação lógica que por trás de uma filosofia bonita, apesar da materialidade dos conceitos, porque o povo era material, no caso da impureza, da impureza também. Mas deixem, primeiro eu vou mostrar a situação, depois a gente vai para a explicação. Ela não podia sair por aí, então tem que explicar que, segundo ela podia desobedecer, é uma das coisas que fazia com que todo judeu andava com uma capa por cima da roupa. Porque ele podia encostar em alguma coisa impura. Por exemplo, se uma mãe impura teu neném, ela está impura. Então, se o judeu imposta, ela imposta alguma coisa, essa coisa ficou impura também. E ele podia encostar naquilo. Então, como ele está na capa, ele estava protegido. Por isso que quando ele ia comer, ele não enfia a coisa impura por dentro. Ele, mas o íntimo dele, ele tirava a capa. Quando ele tirava a capa, como era a capa? Comprida, encostando alguma coisa, ele estava com o corpo limpo. A única coisa que estava suja, as únicas coisas que estavam sujas eram as mãos. Aí o que ele fazia? Ele lavava as mãos. Em vez de só lavar as mãos, ele aproveitava e lavava o braço todo, que podia ter alguma coisa escorrida por aqui, então já aproveitava e a gente já lavava o braço. Agora ele estava puro, ele então podia comer. Quer dizer, não que não tivesse puro, ele agora tinha certeza de que não tinha nenhuma impureza. Ele tirou a capa. Agora a gente vê como aquele cego estava com uma capa. E quando Jesus chamou o cego para ser curado, ele lançou fora a capa, porque a capa podia atrapalhar. A capa é essa proteção. Não só a noite do frio, mas é a proteção contra as impurezas. Quem quiser descer em detalhes com relação a isso, pegue o meu livro, o 13º Apóstolo, no capítulo sobre Zaqueu, que era publicano, cobrador de impostos, a gente explica isso. Esse era sempre considerado impuro. Por quê? Porque ele estava com o gentio. E como o gentio, que era o romano, ele tinha que se relacionar com o romano para entregar os impostos, e como o gentio era considerado impuro, que nem as mães, que acabam de ter os seus nenéns, e então ele era sempre considerado impuro. Por quê? Porque ele estava sempre encostando ou se relacionando com um impuro, que era um gentil. Então por isso que o publicano era odiado. E eles viravam o rosto, cuspiam e diziam: raca a cabeça sem óleo. Não tem que ter nada na cabeça para poder querer ficar com uma pessoa impura. Essa é a explicação. Bom, no caso das mães, elas eram impuras. Então elas tinham que ficar em casa. Quanto mais ficasse em casa, mais ela ia deixar a impureza. E não ia ficar jogando impureza para ele. Ela ficava restrita em casa. Com isso era muito bom, porque é um período de resguardo. Por isso que a gente fala em quarentena. 40 dias. Volta, por exemplo. Quarentena é complicado. Então ela ficava em casa, fechada, e não saía fazendo impureza. Quando chegasse 40 dias, judeu verdadeiro, 44 dias, com 44 dias, ela ia ao templo com 40 dias, ela ia ao templo, 44, desculpa, 40 dias, ela ia ao templo para fazer a purificação. Aí ela saía, não se trata direto ao templo, como estava com o bebê no colo, todo mundo já saía de perto, já passava, ela ia em cura, carregando em couro no braço. Aí no templo ela resolvia duas coisas com 40 dias. Primeiro, ela fazia a apresentação do menino ao tempo. Vamos guardar essa informação, depois eu falo no final. E ela fazia a primeira coisa, que era a sua purificação. Ela fazendo a sua purificação no tempo, aqui nós poderíamos imaginar como um passo de estareto. Ela fazendo a sua purificação, era um passo de estareto, era uma vibração espiritual para receber, fazendo isso, ela ficava ali. Agora sim, podia falar para cá, podia encostar em qualquer coisa que já estava ali, astralmente, espiritualmente. Falando. Agora, a regra era que para o menino era 40 dias. Se fosse menina, tinha que ficar mais tempo em casa. Era 80 dias. Porque a mulher ficava mais impura com a menina. E menos com o homem. Tudo tem uma explicação. Porque a mulher é mais atrasada. Mas depois a gente explica. Bom, aí faz a combinada aí. Para o menino é 40 dias, para a menina é 80. Mas por que está aqui biológico? Normalmente a gente vê isso para o gênero. Estamos falando normal, uma forma normal. O menino mais gordinho, a menina mais fraquinha, não é verdade? Quando eu não bebia, normalmente, a mãe tem um bebê, o menino é mais gordinho. Quando depois do outro ano tem a menina é mais menosinha. O menino é mais forte, até por ver gênero. Né? No meu caso, eu sou gênero da minha mãe, para parte. Certo? Eu nasci mais gordinho. Certo? Eu tinha alguns pensinho mais, alguns grandes da nossa, legal? Alguns grandes chamas. Então, essa é a ideia. Porque normalmente assim, o homem, isso é um problema biológico, isso não tem nada a ver com a evolução, tem a ver com a constituição física. Normalmente,
o homem é mais forte, mais resistente. Até muscularmente a sua estrutura muscular, o homem é mais alto, é mais forte. Isso nós falamos de uma forma geral. Veja, eu estou dizendo que a população, se você não coloca as coisas no número, no nível por baixo, então não adianta eu falar há um caso, é um exemplo que não é um caso. Não é um caso, eu estou nivelando por baixo, eu estou falando de número, estou falando de estatística, nivelar por baixo. O homem é mais forte que a mulher, biologicamente falando. Por isso que ele representa a força e a fraqueza. Biológico. Ele faz trabalho duro, pesado. E ela, um trabalho mais leve. Então, pela própria realidade biológica. Então, já sabendo disso, a vida também é inteligente e dá mais preservação à mulher. E por que ele tinha de dar mais preservação à mulher do que ao homem? Porque se o homem é piscado, não perdia tanto. Mas perder uma mulher é um perigo. Porque a mulher, com gestação, é mais grave de perder que o homem. O homem pode, com muitas mulheres, ter uma função de filho. Basta um homem, 10 mulheres, ele fecunda as 10. Se só tiver uma mulher e 10 homens, só vai ter um de cada ano. 10 mulheres e um homem, só vai nascer um neném por ano, concorda? Um homem e 10 mulheres vão ter 10 nenéns por ano. Então, se nós formos pensar em ter da economia da vida, da inteligência da vida, guardar o patrimônio da mulher, preservar para que ela não desencarne com mais facilidade, é mais importante. Então, deixa ela guardar essa matriz. A mulher é matriz. Lembra que ele interpretava que a mulher doava semente, ela era matriz geradora. Preservar essa matriz. Então, dá um tempo maior de resguardo, já que ela tinha uma constituição biologicamente mais fraca. Isso não quer dizer que intelectualmente, emotivamente, ela seja até mais forte ou mais corajosa que o homem, mas biologicamente não é, então, e ela é importante como matriz, vamos preservar mais. Então, por trás já tem uma inteligência. Toda a Bíblia tem que ser lida assim. A gente, primeira coisa que a gente lê, a gente tem ódio. Depois, quando você começa a pensar, vê a época, reflete maduramente, a gente nota sempre as estruturas muito bem colocadas, muito inteligentes. Tá certo? Tá bom. Então, 40 dias para o homem, 80 dias para a mulher. Nesse período, a mãe estava impura. Por que a mãe estava impura? Porque a mãe estava recebendo o neném. Esquece Jesus. Jesus é a exceção. Jesus, quando vem, é o sol que veio nos visitar. É o Cristo, é o Senhor. É o trago uma nova, os pastores falaram. Não tem, é uma notícia nova. Quando a gente vê notícia, a gente coloca um exemplo para a palestra da vez passada. Notícia na mesa para a gente. Quando vem uma notícia urgente na televisão, um plantão de notícia, qualquer bomba. Mas é um exemplo, eu vou fazer uma notícia, uma notícia de alegria para todos. Uma mensagem de uma mensagem de alegria. Então Jesus é exceção, esquece. Normalmente, quando nasce alguém aqui na Terra, é atrasado. O que nasce aqui na Terra é atrasado. Vamos pegar Jó, capítulo 25, versículo 4. Nada que é puro nasce de mulher. Essa expressão de Jó, eu vou repetir o versículo, nós vamos poder ainda entender o que é purificação de Maria. Preste bem atenção. Na Jó, capítulo 25, versículo 4, nada que é puro nasce de mulher. Então não é a mulher que é impura. Quem é impura é o que nasce. Todo espírito que vem para cá, vem da dor, ele é impuro. Acabou. Se ele é impuro, então não vamos ficar chateados que a mãe está impura. Você que a mulher está impura. Ela está impura porque encostou no impuro. Entendeu? Olha aí, já começamos a reverter um quadro com relação à mãe, com relação à impureza da mulher. Não, segundo a Bíblia, tudo espírito que reencarna é impuro. Repitamos, Jó, nada que é impuro nasce de mulher. Isaías, capítulo 1, versículo 6, nós somos uma só ferida dos pés à cabeça. Miqueias, não só todo que nasce tem dívida para pagar. Frase agora de Isaías. Todo homem é falar, só Deus é verdade. Todo homem é mentiroso, só Deus é verdadeiro. Então, todo homem
todos pensem lá que é uma ferida, ferida astral, ferida psíquica. Ele é impuro e ele é mentiroso. São as condições da terra espiritual. Como diz o texto no número 56, que nós vamos estudar nos dados da teologia, que a encarnação não é uma necessidade, é um castigo, por causa da queda, tudo se tenta ser impuro. Se ele é impuro, ele encosta nele e pega em dele. A mãe encostou tal forma nele que ela era um campo magnético. Não só um espírito, um modelo organizador biológico, mas a mãe, ela deu aquela substância, que é o ovo ou o zigoto, que é a célula rudimentar que uniu o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, formou o ovo ou o zigoto, que é a primeira célula constituída do ferro, tá certo? Até como pó de ferro. Tanto que vai se multiplicar. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 9 meses de fornância. Ela é como uma limada de ferro. Vem o imã atrai como um campo magnético, o imã faz o desenho que ele quer com a limada de ferro. O espírito também, ele pega aquela estrutura, aquela biologia, aquela substância que a mãe está dando e vai administrar e fazer o seu desenvolvimento. Agora, repare bem. Aquele material é igual material de construção. Quando você vai construir uma casa, você quer construir uma casa, você vai precisar de areia, de cimento, você vai precisar de tijolo, você vai precisar de pedra, você vai precisar de ferro, não é isso? Essa é a estrutura da casa. Para você ter uma casa, não importa qual é a casa. Você precisa de tijolo, de pedra, de areia, de cimento. Então existe um material básico que pertence a todas as casas. Todas as casas. Minha casa é de madeira. Por favor, me poupe, né? Nós estamos falando de forma geral. Para todas as casas, precisa de cimento, de pedra, de areia, de ferro. Não é isso? Esse é o material básico de todo mundo. Agora, as casas são iguais para todo mundo? Não. Aí entra a capacidade do engenheiro, ou daquele que vai arquitetar a casa, do arquiteto da casa. É aí que ele vai pegar o mesmo material, um pedra, tijolo, ele pode fazer em arco, ele pode fazer quadrado, ele pode fazer redondo, ele pode fazer mais alto, pode fazer de dois andares, tá certo? Aí vem a genialidade do arquiteto. O material é o mesmo, biologicamente todos nós temos o mesmo material. Eu e você somos iguais, não existe distinção de raça, branco, preto, amarelo, vermelho, todo mundo é igual. Biologicamente, todos usamos o mesmo material. Tá certo? Agora, o arquiteto é diferente. Tem arquiteto que faz, tem arquiteto que faz. Né? Olha como é que ele fez isso, olha como ele fez. Cada um faz segundo a sua capacidade. Vem que tem um estado para tomar bonitinho, tem um estado mais feio, tem um mais central. É a capacidade do arquiteto. Que pode ser com dívida, até mesmo que tem dívida. Não sei como você vai fazer uma casa. Se você tem dívida, falta material. Você não tem material para pagar, você pode fazer uma casa muito bonitinha, muito ruimzinha. Você tem dívida, não consegue, não tem condição, não tem cacife para comprar aquele material. Você está bonitinho, não sabe nem administrar, pode fazer até ruim. Essas são as deficiências práticas. Deixemos isso. Mas então o que é interessante é isso? Que normalmente todo espírito que entra aqui está em tudo. Então, como Jesus não entrou, ele se materializou, ele se restringiu da sua luz, mas aí como ele estava aqui igual todo mundo, para o mundo é geral. Ele era um como outro qualquer. E como todo mundo que nasce aqui é impuro, porque todo nascido de mulher é impuro, pronto. A mãe está impura. Agora vamos entender por que um menino ficava impuro e precisava ficar 40 dias e a mulher 80. Nós já explicamos por trás do negócio da matriz. Mas vamos explicar que a mulher era considerada no judaísmo mais atrasada do que o homem. A mulher era considerada dentro do judaísmo inferior ao homem psiquicamente. Aliás, era a culpada da queda. É, o Adão estava muito bem no paraíso. Quem provocou Adão? Foi Eva. Olha aqui, no dia e aí ele foi lá comer, tá certo? Então a culpa foi da mulher. Daí o Antigo Testamento sempre colocar a mulher como errada,
errada, a mulher como culpada, a mulher não podia entrar em determinados lugares sagrados do templo, porque aquele, tinha um ato das mulheres, tinha um salão das mulheres, o homem podia ir mais perto do sagrado dos sagrados, o homem ia mais perto. Quem inverteu esse quadro foi Jesus. Jesus acabou com esse negócio. Jesus é que conversava com as mulheres, conversava com a samaritana, conversou com a samaritana, conversou com a Maria de Madalena, apareceu primeiro com a Maria de Madalena, etc. Ele que não fazia essa distinção. Mas uma voz sozinha, que só séculos depois e agora está sendo descobrida. Essa coisa demora tanto que só na década de 30 aqui no Brasil foi dito que a mulher era capaz para votar. Olha só, o Brasil já tinha 430 anos, foi dito que você então agora é capaz de votar. Até há pouco tempo, o homem se libertava mais de idade do que a mulher. A maior idade do homem, porque agora é nível 8, mas antigamente o homem chegava antes da mulher. Era mais imatura. E mais imatura vem sempre por trás dessa ideia do pecado, que nós já vamos ver aqui, nós vamos trabalhar isso. Então veja, a mulher estava impura. Por que ela estava impura? Porque ela encostou numa coisa impura. Porque todo espírito que reencarna, ele vem da sua queda espiritual. Se todo espírito, e aí nós temos que pensar que hoje o planeta já está muito adiantado, hoje a gente já pratica o bem, a caridade. Vamos pensar naquela época, nós estamos numa época muito bronca. Né? Se hoje nós já vemos que nós somos tão atrasados no planeta, vocês imaginem naquela época. Isso significa que os espíritos que estavam reencarnados aqui na Terra, vivendo na sua maior quantidade, vinham do astral muito inferior. Se vinha do astral inferior, era um espírito muito rebelde, muito violento, muito sanguinário. Hoje, quando tem um crime, a gente se escandaliza, né? Assim, do antigamente era o normal, o crime era coisa normal. O homem para a guerra era todo dia, toda hora o cara ia para a guerra. Todo dia tinha guerra, toda hora tinha briga, toda hora tinha. O homem era muito atrasado. Então, como eles vinham de um plano astral muito inferior, era de uma impureza astral imensa. Psiquicamente, a mulher ia ficar com o contato astral de uma encarnação de 9 meses. Imagina você ficar obsidiado. Obsidiado por 9 meses. E não vamos pensar que é diferente. Se o espírito que está encarnando é atrasado, e 99% do que vi ainda hoje, né? Assim nós somos costumes. Vocês imaginam naquela época? Era como uma obsessão. A mãe fica literalmente mediunizada quando ela está grávida. Os seus perispíritos se unem, se confundem, se fundem. Ela está como se fosse psiquicamente ali com aquela vibração astral daquele ser imundo. É o filho. Por isso que ela está impura. E quando você está impuro, você vai em um ambiente pesado e recebe vibração pesada. E você fica com dor de cabeça, fica enjoado, tem que estar mais enjoado, aquela coisa toda. Isso último naquela época, então era muito mais do que a gente, um espírito muito revoltado, espírito que não queria vir, etc. Hoje tem muito, continua tendo, mas naquela época era exagero, porque era praticamente só assim, quase que 100%. Então significa que a mãe estava carregada. Isso é o que a gente chama de carregado, o nosso jeito é carregado. Ele já tomou um passo, um chá, ele precisa fazer uma limpeza. Tem que tomar um banho, tomar uma erva, fazer uma purificação para se descarregar. Está certo? Então é a chamada da purificação. Maria e eu tenho que ir levar a criança, a primeira coisa que a gente falou, o chá. Por isso que em 40 dias, que era o dia que ela ia levar o menino no tempo, se fosse menina com 80 dias, primeiro método que ela chegava lá, chamava o sacerdote, a autoridade religiosa, que ia fazer um descabelo. E tinha todos os aspectos, tinha erva, igualzinho você vai no tempo e que pega lá a erva, que pelo caso do senhor bate lá no sujeito, batia com erva, tomava banho, chá, fazia sacrifício, tudo uma limpeza só, tomava banho, tomava banho, pegava lá de mal, matava de mal, pegava o sangue, espargia isso, né? Espargia o sangue que nem jogava dentro. A pessoa tem limpeza. Só que de forma muito bruta, porque nós estamos numa época muito bruta, em que os rituais precisavam ser muito materializados, porque se as coisas não fossem bem vista, bem vista, bem observada, com bastante rococó, com bastante reentrância, as pessoas não valorizavam. Então tudo aquilo tinha que ser assim muito vibrante, com muito drama, com muita emoção, com muita materialidade, para poder de alguma forma ser fixado no olhar daquela pessoa, como se estivesse dizendo assim, agora você está livre. Então nós precisamos de uma coisa muito forte para acreditar nisso. E até hoje é assim. Você vem no centro espírita e está lá com problema. Está muito carregada. Eu chego aqui, o que eu faço? Eu boto a minha mão assim, tipo, só com a mão assim, e faço uma treta silenciosa. Se você for muito atrapalhado, você pode pensar que não resolveu. Não resolveu. Eu preciso de uma coisa, como é que a gente fala, de uma coisa mais forte. Né? Mas você está dentro do sujeito. Aonde tem que colocar um cinto? Aí o cara bate com a bunda dele, que quando ele está fazendo, 7 meses em seguida, mergulha e faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa em você, bota uma roupa na cara e faz isso. É tanta coisa. Está certo? Que tem que fazer para ficar bem machucado. E agora você desfazer. Mas por que é interessante isso tudo? Porque a pessoa é atrasada e está embotada. Então ela precisa. Se não tiver coisa material, vai ter segredo, forma, rã. O médico tem que fazer aquela feira. E ele pega, faz assim da energia. Mas por que ele tem que fazer isso? Mas se tiver assim, fica bem claro para o cara. Ó, tá mal, hein? O cara faz uma ação aí. Se eu chegar e tiver assim, calminho, você imagina? Calminho. Tá em paz, meu irmão. Então você vai ter cara ruim, cara da gripe, o médico tem enjoado. Antes, quando você pensa que é uma entidade muito ruim, vai. Cara de ódio, faz aquela coisa toda, aí pronto. Mas é que a gente tem até entidade ruim mesmo, só que o médico não precisa fazer nada aqui, né? Ele pode ter entidade ruim, mas é que ele dá passagem. Ele tem também está aberto, ele tem muito equilíbrio, ele dá passagem. Ele também está em contato. Por isso que quase sempre depois que ele está esse passo todo e a pessoa distraia, ele também dá um medo. Por quê? Porque ele achou que quando ele deu o passo, ele pegou uma coisa ruim do outro. Por isso que todo médico costuma sempre tomar passo depois do passo. E não vamos pensar que isso é muita coisa. O Chico Xavier sempre fez isso. Depois que ele dava passo a todo mundo, ele sentava para tomar passo. Ó, o que a gente não sabe, ó. Fecha a boca. Tudo bem? Eis então a purificação. A purificação então tem a ver com a reencarnação. Só reencarna o espírito impuro, a mãe automaticamente fica impura, é como se fosse uma obsessão durante 9 meses, que fica agarrado no espírito atrasado, tá certo? Precisa de um alívio, de um destacamento. Tá melhor. Até engravidar outra vez. Tá legal? Bom, agora vamos falar da terceira parte e última parte, que é da apresentação do tempo. Já falamos de duas coisas, vou recordar para vocês. Já falamos da circuncisão e já falamos da purificação. Circuncisão de Jesus e purificação de Maria. Circuncisão no 8º dia, purificação de um menino com 40 dias. Já explicamos o motivo da circuncisão, quer dizer, olha, tudo vem de Deus. Já expliquei que agora tudo que ele gerar também é de Deus. Está lá a marca. E que tem que ser toda a propriedade, todo o bem, todo o patrimônio, inclusive a bênção do patrimônio do filho, que é um tesouro. Já expliquei como o doutor Bezerra falava, meus filhos são tesouros de Deus. Tem que ser movimentado. E você movimenta os filhos pelo processo educacional. Esse é o movimento. Tá bom. O investimento que você faz no filho. De instrução na escola e de educação espiritual. Agora vamos para o terceiro item, que é a apresentação. Maria aproveitava, já que era a primeira vez que ela podia sair de casa, e não só Maria, mas toda mulher, é a primeira vez que ela estava saindo de casa, qual era o primeiro movimento que ela fazia aqui no templo? Fazer a apresentação do Senhor. Está aqui, ó. Esse, toma, Senhor. É teu. Ah, agora é um método lindíssimo das Escrituras. A apresentação do menino quer dizer tudo que nasce pertence a Deus. De quem é? De Deus. O que, é que ela está fazendo o tempo? Entregar para Deus. Toma, é teu. Essa é a apresentação. Ela ia levar o menino de volta? Não. Toda criança que nasce pertence a Deus. Não pertence aos pais. Pertence a Deus. Ela apresenta o menino no templo e vai embora. Mas o templo ia ficar lotado de gente, não é? E a lavoura tem que ser feita, né? Cuidar das ovelhas, essa coisa toda. Imagina o templo ficar lotado. Quem é que ia fazer plantação? Quem é que ia cuidar do gado? Então tem que ser inteligente. Então veja bem, toda criança que nasce apresenta no templo porque pertence a Deus. Primeiro movimento psicológico é de Deus. Então se é de Deus, eu tenho que deixar lá para Deus. Mas eu posso pegar o menino e levar lá para fora. Porque ele vai criar tudo. Se eu quiser, eu tenho que comprar o menino, resgatar o menino, tem um preço. Se nós analisarmos, a filosofia disso é simplesmente espetacular. Os filhos não pertencem aos pais, pertencem a Deus. O que, que Maria ia fazer no templo? Entregar o filho para Deus. Toma, é teu. Representação material de Deus no mundo, é o templo. Então toma no templo, toma, o filho é teu. Toma, Deus, fica com o filho. Mas tem que cuidar dele. O pai entrega os pais. Os pais são os administradores desse tesouro humano. Como o Senhor deu para Abraão a terra para ele administrar, e as terras não pertenciam a Abraão, a terra prometida, e tanto que ele tinha que pagar o dízimo, também ele deu os filhos para Abraão, para os pais cuidarem. Pertence a Deus, toma, Deus é teu. Eu fui a matriz que gerei algo que é teu. Veio através do pênis do meu marido, que tinha a marca lá, meio em Deus, da circuncisão. Agora, já que nasceu e veio de dia, eu estou te entregando, toma, é teu. Aí o Senhor faz uma contrapartida, tá bom, eu vou deixar ele contigo, tu pode levar ele, resgata ele, compra de mim. Quanto que custava cada criança? 5 ciclos de prata. A prata era uma moeda, ciclo é o nome da moeda, como aqui no Cruzeiro, o livre é a... Eu me lembrei da tua época, mas então, Inês, é como aqui nós temos o real, tínhamos o cruzeiro, tínhamos o... Deu uma maravilha, né? É que então, como nós temos, tem o dólar, né? Tem a libra, tem o euro, assim também, ciclo é o nome da moeda hebraica. Porque o ciclo era o nome da moeda que andava no templo, que circulava no templo. Existiam muitas moedas, a talento, a dracma, mas no templo só tinha uma moeda que funcionava, chamava ciclo. E aí quando você vai na Europa e quer gastar na Europa, você quer ir lá comprar lá um sorvete na Europa, você não pode dar dinheiro no Brasil, que eles não aceitam, você tem que fazer um câmbio. Então você tem que trocar o seu dinheiro, os seus reais, pelo euro. Aí quanto de real você dá em euro, tem um câmbio, né? O euro vale mais do que o nosso, né? Cerca de 3 vezes mais do que o real. Aí no caso você então compra o sorvete. Para você ir no templo, a moeda do templo é um ciclo. Então você levava o teu dinheiro. Você falava qual é o teu dinheiro. Às vezes você vinha de outro país, vinha com outro dinheiro. Chegava no templo, você tinha que fazer o câmbio. Por isso que Jesus expulsou os cambistas do templo. Lembra lá? Os cambistas faziam essa troca. E os cambistas são cambistas em todas as épocas. Cambista quer levar vantagem. Ele sempre faz, faz um superfaturamento na troca. Superfaturamento para ele. Se você vai comprar é caro. Se você vai vender, o teu não presta. O teu vale pouco. Mas se você vai comprar o dele vale muito. É sempre invertido. O teu vale pouco, o dele vale muito. Essa é a ideia do câmbio. E do câmbio pesado. E no tempo era muito mais pesado. E era de tal forma pesada, porque quando você vai na Europa e você vai trocar o seu dinheiro por euro, o cara quer que você de alguma forma tenha um euro para dar uma gastadinha lá. É que a realidade é assim mesmo, 3 para 1. Mas no fundo ele está torcendo para você trocar para gastar lá. No tempo é diferente. No tempo é diferente. Você era obrigado a fazer o resgate. Você quer um menino? Você é obrigado a fazer o resgate. Se você é obrigado a fazer o resgate, paga. Paga. Pesado. E como não tinha um outro meio, porque havia, como é que a gente chama isso? Monopólio? Monopólio, só tinha aquele tempo, e você era obrigado a fazer o resgate e botava o preço que você quer. Imagina você só ter uma concessionária de uma coisa. Ela bota o preço que ela quiser. Entendeu? É a lei da oferta e da procura. Como ali só tinha um templo funcionando e você precisava fazer negócio com o templo, puxa, por isso que Jesus expulsou os cambistas. Saí daqui ladrões, não fazia da casa do meu pai, covil de ladrões. Porque era um absurdo, eles exageravam. Iam além do que tinham. Aí você trocava, pagava. E aí para pegar um menino você tinha que dar 5 moedas de prata e levar para esse menino. Só isso?
Não.
O templo era inteligente. Você tem que fazer um sacrifíciozinho aqui também. Um sacrifício. Porque você tem que comprar algumas coisas, algumas oferendas para entregar aqui no templo. E para você entregar aqui no templo essas suas oferendas, tá certo? Também é uma maneira de ganhar o comércio. Porque em volta do templo não tinha só o câmbio, mas em volta do templo tinha as barraquinhas vendendo. Isso a gente vê na igreja. Tu vai na igreja, rola a sacolinha. Além de rolar uma sacolinha, tem aquelas bujinanga toda para comprar, tá certo? No Regeneração a gente vê bem isso, você paga uma ajudinha, um centro lá, uma mensalidade assim, lá como pode, né? E você ainda tem as coisas da zumeira para comprar, que são caras. Tá certo? Então o cara lá pergunta assim, quer que eu fique com troco para ajudar a casa? Então, é pesado. Então o templo sempre foi isso, faz parte. Então você tem que fazer um sacrifício. Aí vem o sacrifício das duas rodinhas ou duas pombinhas. Mas o sacrifício é esse porque esse é o nível de Maria. O templo era muito interessante. Por isso que quando você vai visitar uma igreja, por exemplo, você vai visitar uma igreja, você vê que tem a fitinha, essa de amarrar no braço do santinho, fitinha do Senhor de Bonfim, né? Custa R$1, você leva 10 fitinhas. Certo? Mas também tem uma outra baraquinha que vende um Santo Antônio. Tu pode comprar um Santo Antônio de 10 centímetros e custa 20 pratas. Mas também tem um Santo Antônio, esse arruma casamento, tem um Santo Antônio que é mais alto que como o Santo Antônio teve aqui. O Santo Antônio do Belo aqui tinha 1,40 m mais ou menos, enquanto o Santo Antônio com 2 metros. E capuchado, derramado. Então esse Santo Antônio é caro. Esse já custa R$3.000. Não, é um exemplo, mas tem mesmo. E olha lá, né? Veja isso. Se for talhado na madeira, que foi o outro preço, então tem que ter. Repare que tem preço de tudo. Assim também naquela época, quando você ia fazer um sacrifício no templo, por isso havia um incenso antes e as pessoas eram conhecidas, a população era menor, qual é o nível aquisitivo? Porque o nível aquisitivo você tinha 3 tipos de oferenda. Aquele que é muito pobre, Deus é um pobre, tem que dar uma coisa. Vai mendigar, tem que dar uma coisa. Tem uma segunda faixa, que é a faixa intermediária, que seria a classe média, e tem a classe rica. Então toda vez que chegou o tempo, você pagava 5% de prata. Um dia, você era pagado. Pagou, resgatou o menino. Pronto. Agora você pode levar ele. Mas lembre-se, ele pertence a Deus. O resgate é como uma espécie de empréstimo. Tanto que a hora que Deus quer, ele te pega de volta. Pode pegar na mesma hora, pode pegar um dia depois, pode pegar 40 anos depois, 50 anos depois, 100 anos depois. É dele. É só um resgate momentâneo para você utilizá-lo. Tá bom. Primeiro. Segundo, você ainda tem uma oferendinha para comprar, porque o comércio tem que circular. Agora tem que circular. E aquele comércio, depende da sua faixa financeira. Se o sujeito era muito pobre, era farinha com azeite. Farinha com azeite, entregava, comprava farinha e azeite e dava tempo. Tá certo? Se era uma classe intermediária, era duas bolinhas ou dois bolinhos. Se era uma classe mais adiantada, era um carneiro. Uma ovelha. Já tem mais dinheiro. Tudo bem? Perdeu uma ovelha, perdeu uma casa. Naquela época era importante. E ela dava sustentação, que era de leite, que era de lã. Foi um patrimônio de sua gente pra cá. Agora teve uma amiga que foi no Egito, um tempo atrás aí, e quando ele entrou numa loja, estava com o guia da excursão, né? O cara logo se virou com o guia da excursão, que era um homem, já que a mulher é a propriedade, o homem que é um guia, né? Que é o dono, né? Então ele virou para o dono, assim, quanto que você quer, quantos caminhos você quer por essa tua mulher? Quantos evidentemente, eu acho que tem um pouco de folclore, e acho que ele faz isso com todas as mulheres, para poder ter uma graça, uma brincadeira, porque eles já sabem, são muito instruídos, têm comunicação. Esse negócio de desvalorizar o árabe, o muçulmano, isso é ridículo. Eles têm uma cultura muito pelo contrário. Pintou-se Platão, pintou-se Aristóteles, pintou-se a química, pintou-se a álgebra para eles, para nós. Pintou-se higiene, pintou-se a batata, pintou-se o véu para a mulher, para ela ter dignidade. Hoje eu interpreto o véu como uma ofensa. Naquela época era uma dignidade. Então, tudo isso. Eles estavam na frente, era uma civilização mais adiantada. Tanto que era mais adiantado que eles dominaram a Europa, praticamente. Voltando. Então, num nível mais adiantado, você lá tinha cabo, ou um colateral dele. Você dá um ovelho, você imagina, poxa, era uma coisa de sustentação da casa, né? Uma casa de sustentação da casa. Então, quem tinha condição financeira maior. Ora, repare que Maria deu rolinha, duas rolinhas ou duas pombinhas. Se ela deu duas rolinhas ou duas pombinhas, ela era pobre? Não, passa, tem a mediária. Mas o marido dela, o que que era? Não era carpinteiro? Carpinteiro não é pobre. Nós que temos essa mania de botar José. José é muito pobre, não era carpinteiro. Carpinteiro não é pobre. Carpinteiro tem casa, carpinteiro tem carro, carpinteiro come, tem filho, bota filho na escola. O carpinteiro seja trabalhador. A gente espera que José seja um dama trabalhador. Ah, então José é trabalhador. O carpinteiro é meio feito de carpinteiro, é uma classe, né? E aí que tem a sua casinha, tem, porque tem suas dificuldades, tem, mas está aí vivendo, né? Sou carpinteiro. Um bom carpinteiro, então pode ser vender. Muito bem, vai depender de como ele vai administrar o seu negócio. E só que José não era bem carpinteiro. A palavra no original grego é de construtor. Ele era um construtor que lidava com pedra, com madeira e ferro. Logo, você convencionou com o bonitinho, carpinteiro, essa coisa, fez um berço, ele que fez o berço do filhinho, aí voltou com essa coisa sentimental, que é muito bonito, e que Francisco de Assis usou e abusou em criar a ideia do presépio, 13 séculos depois. Mas voltando lá àquela ideia, ele era um construtor que fazia tudo, ele fazia casa, mexia com ferro, com madeira, poxa, então tinha uma classe, melhor, não era milho, era um rico, não, ele não era rico, era pobre. Não, o caso tem remediário. Por isso que o ritual aqui no texto. Aí você fala, mas como é que eu sabe disso? Está escrito no Antigo Testamento. Lá quem é pobre? O povo da farinha, com azeite. Quem é a classe intermediária está duas rolinhas ou duas pombas. Quem é uma classe maior da ovelha? A ovelha. Entendeu? Então lá é a classe média. Agora, vamos ver aqui essa coisa da farinha e do azeite. Vamos fazer aqui um exercício. Eu quero te dar um presente. Um saco de farinha com litro de azeite ou duas pombinhas? O que você prefere?
Do azeite.
Repare que pobre sempre teve uma curiosidade. Eu acho que... Poxa, e outra coisa, o que você prefere comer? Um bom, uma rolinha ou um bom, você bota azeite na farinha, né? Um bom azeite, faz aquele bolinho, bom. Agora, é só para a gente ver, então, como naquela época era a ideia de agricultura, a ideia de terra, a ideia bem de simplicidade, era cabra, eram as pombinhas, e aí você fala, pô, uma pombinha, mas que naquela época se comia muita pombinha. Então, voltando, vemos aqui as três apresentações, os três rituais: o ritual da circuncisão, o ritual da purificação e o ritual da apresentação. Bom, então a mãe podia resgatar todo mundo do templo? E se ela resgatar todo mundo do templo, como o templo ia viver? Aí tinha uma regra. A civilização judaica era dividida em tribos, eram as 12 tribos. Jesus era da tribo de Judá, era da quarta tribo. Tinha de Rubens, tinha de Simeão, tinha de Levi, tinha de Judá, tinha de José, de Benjamim. Paulo era da de Benjamim. De todas as tribos, as mães podiam lhe resgatar, menos uma, que era a tribo de Levi. Se fosse da tribo de Levi, não é resgatar, vai ser sacerdote. Ah, então era uma tristeza para a mãe. Era nada. Sacerdote, puxa, eu ia fazer o campo, ia cuidar do comércio, ia ficar sofrendo lá no campo. Não é isso? Só ficar fazendo o quê? Purificação, purificação, fica no tempo, mandando. E aí você fala assim, ah, mas isso é muito ruim. Hoje nós temos uma visão diferente. Até pouco atrás não era assim. A grande jogada que todos os pais queriam é que seu filho fosse padre ou freira. Ou então militar. Porque se fosse padre ou freira, estava garantido. Gente, tudo bem? Então, ele vai sobreviver. Lá ele como padre ele vai ter estudo. Vamos pensar com o padre. Lá como padre ele vai ter estudo. Lá como padre ele vai ter comida. Lá como padre ele vai ter moradia. Ele ainda vai abençoar todos nós. Vai dignificar a família. Porque ele quem purifica é o representante de Deus. É um nome importante, padre importante. Tá certo? E aí é outra concepção da família da classe média. Qual é a importância? Classe média calça baixa. O sonho é botar o filho também como militar. Porque ele vai lá como militar, ele vai ter um salário, vai ter comida, vai ter lugar para morar. E vai proteger a casa. Porque ele é militar, ele é forte, ele é guerreiro. Tá certo? Ainda tira onda de farda. Daí a ideia doida que a mulher tem que afada. Não fica bonito, não fica bonito nada. É que as pessoas estão colocando na cabeça. Porque antes de tudo, é dar bons olhos, porque significa garantia. Esse tem um bom salário, esse faz a proteção da nação, esse manda, esse tem arma, esse é forte. E mais, ser militar é saudável. Ser saudável é uma boa saúde para gerar filho. É alguém saudável, é alguém disciplinado. Dá bom exemplo, né? Ideias que se construíram. Até nós destruímos essa ideia com a ditadura. Eles vão passar pela ditadura e fazer esse escândalo na nação para a gente aprender. E hoje, o que sobrou dos militares, nós vemos que o militar vale, não por esse militar, mas quando ele presta serviço à nação. Aí, quando eles fazem os trabalhos sociais, como agora lá na enchente do Nordeste, estão construindo ponte, estão atravessando os lugares difíceis para levar comida, esse é o papel social de um exército, dos militares. E aí sim, a gente olha para eles como eles são maravilhosos, como eles são belos, como dignificam. Aí, mais do que a farda que está suja de lama, é a dignidade que a gente vê, por exemplo, no bombeiro, né, quando chega para pegar um corpo na rua, para apagar um incêndio, aquela bravura, aquela disciplina, aí é uma outra beleza. Então, em síntese, era isso que nós queríamos falar. O texto, então, termina dizendo assim, que tudo isso foi feito para se cumprir como mandava o Senhor. Ou melhor, o Senhor intervém na nossa vida, nos dando essa lei. Quem deu essa lei? Circuncisão, apresentação, purificação, foi Deus. Mas por que ele teve que dar essa lei? Porque nós não sabíamos agir. Nós achávamos que nós éramos dono dos nossos filhos, nós achávamos que nós éramos dono do tempo, dono da terra, dono disso. Então ele teve de disciplinar pelas suas leis como é que tem. Nós temos que proceder. E como nós somos muito materializados, muito atrasados, as suas leis, os seus rituais, os seus cerimonial precisava todas essas coisas serem bastante materializadas para poder ser acessível ao nosso nível de inteligência. Conforme nós fomos evoluindo, essas coisas foram sendo desfeitas gradativamente, foram sendo purificadas, não é isso? E nós vamos nos libertando disso. Evidentemente, passando por uma época de terror muito grande, por exemplo, com a Igreja Católica, que depois nós já temos uma cultura com uma bênção tão interessante como essa, criou alguns infernos cerimoniais muito complicados, como por exemplo do batismo. Qual é a diferença do batismo para a apresentação? Quando eu vou fazer a apresentação, a primeira coisa, eu vou levar o menino no tempo a dizer, Senhor, ele te pertence. É algo muito belo. É algo muito belo. Ele te pertence, Senhor, ele é teu. Faça com ele o que você quer. E o Senhor diz, olha, como ele não é da tribo de Levi, o que eu quero é que ele siga contigo. E você vai dar a instrução para ele. E eu, como ele é da tribo de Levi, eu quero que ele fique para cuidar do sacerdócio. Pronto. É uma coisa muito bonita, é para dar uma função. É o Senhor que escolhe, ele que dá a função e que valoriza o que é dele. Diferente do batismo. Quando tu leva o batismo, o menino para o batismo, é um movimento de tortura. É um movimento de tristeza, é um movimento de desgraça, que você está levando um pecador. Toda criança que nasce, ela vem com o pecado do Adão e Eva. Ela tem o pecado original. Ela está com a marca da culpa. Ela vai lá para o Senhor tirar a culpa dela. Tirar a culpa? Simplesmente agora ela pertence ao Senhor. Diferente. Ela vem estragada. Entendeu?
Então nós temos que ver que passou-se uma época de terror da Idade Média, que restringiu o ritual, fazendo algo, coisas muito pesadas. Agora ela pertence ao Senhor. No exato momento que eu faço ela vem impura. Agora ela pertence ao Senhor. Não, o judaísmo não é assim. Ela vem impura e pertencia a quem? Ao Senhor. Agora ela vai no templo, o Senhor purifica. E ela pertence a quem? Ao Senhor. Antes não, não pertencia ao Senhor, pertencia a quem? Ao demônio. Ele vinha do demônio, ele vinha do diabo, ele vinha do pecado. Agora ele foi lá com o batismo. E aí agora ele pertence ao Senhor, mas está em stand-by. A stand-by não pertence muito. Por quê? Porque ele ainda não tem muita consciência. Aliás, não tem nenhuma. Tá certo? E aí vamos esperar até o Cristo para ele confirmar. Aí quando ele chega na puberdade, aí na puberdade ele chega lá e eu confirmo que sou católico e tal, blá, blá, blá. Aí ele confirma. Aí sim ele faz o Senhor. Diferente, a loucura foi tão grande que a igreja primitiva adiava o batismo, porque ele sabia que quando o sujeito pecava depois do batismo, não podia voltar atrás. É algo de terror. Eles adiavam o batismo, já deixava quase na hora que o cara estava muito mal, porque assim, agora eu posso batizar e ele não vai errar mais, né? Porque vai morrer. É assim que fazia na igreja primitiva. Então, é psicologicamente diferente as coisas. Foi uma época, por isso que nós chamamos a época da Idade Média, a época das trevas. Hoje nós estamos liderando. Mas agora nós temos que ver que nada disso pode ser destruído. Isso é o que nós estamos fazendo, isso comentando para vocês. Eu estou numa palestra muito restrita, que eu praticamente conheço vocês todos há muitos anos. Então é diferente o nosso tema aqui. Eu tenho uma palestra muito popular, nem no centro que eu fui falar ontem, eu não conhecia praticamente ninguém, já que ele estava lotado, gente andava com falsos pelas escadas no outro andar, etc. Esse não é um tema que está, porque muitos que estão ali são católicos, batizam os seus filhos, e tem que continuar fazendo isso. Tem que continuar, porque um descarrego das suas emoções, e se ela não vê uma limpeza, que nem aquele negócio que eu falei do pássaro, ela não vê uma materialidade, uma água caindo na cabeça, o cara fazendo um gesto, ela não consegue entender. Se não tiver gesto, se não tiver sinais, se não tiver materialidade, se não tiver água, se tiver essas coisas todas, eu não posso resolver com uma prece. As pessoas ainda não conseguem. Então, aí você fala, aí a gente vê assim, o espírita falando da pessoa também, tem que acabar com a igreja, a igreja é uma frase. Conversar entre nós e discutirmos, entendeu? Eu gostei várias vezes de falar isso, não estou falando para todos, estou restringindo o conceito. Depois vocês olham no capítulo de hoje, vocês vão ver que por duas ou três vezes ele fala isso. Por que ele está dizendo? Porque não é o geral da população. Então, nós estamos conversando aqui para pessoas que já estudam o tempo. Senão não pode ser assim. Não adianta eu querer acabar com a igreja, o Chico já vinha falava, como que nós vamos acabar com a igreja? Vamos botar toda essa gente no centro espírita, cabe? Cabe? Cabe, botar todos eles. E eles vão vir aqui para cá com as mesmas ideias. Aí eu vou chegar aqui em leitura de Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. O cara não é nada disso, eu não quero nada de disciplina, desgostei. Ele entra no tempo e sai do tempo com os mesmos vícios. Ele vai lá e aqui, eu preciso ler para vocês, vocês acreditam em mim. Vocês pegam o capítulo. É só cerimonial. Ele vai lá fazer aquele ritual, ele vai fazer o ritual do batismo, ele bota roupinha nova no menino, ele bota roupinha, bota chiquinha, faz isso todo, faz festa, e vai ter isso, vai ter uma cia fechada, feijoada no batizado, é muita alegria, batucada, que é bom pra ter isso. O homem tem que brincar, tem que se distrair, tem que ter isso. Eu sou contra a feijoada, batucada, nada disso. Ele vai se distrair, tá chutado. Tudo isso com muita moderação, evidentemente, né? Mas é um momento de alegria, é uma fuga. E tem que ter aquelas emoções, aquele ritual. Mas desgostei. Ele entra no tempo e sai da mesma forma. Se ele tem aquele rito, ele vai lá, não vai dizer, Senhor, afete meu vício, corrija meu vício. Quero sair melhor. Não, ele vai para pedir meu me livre dos meus inimigos. Afaste meus inimigos, que ninguém tem ódio de inveja para mim. É o outro que não presta, não é ele. Ele sai do mesmo jeito que entrou. E vou fazer um ritual, tá? O significado original, mesmo aquele que não dá nada por aí. A igreja que luta, tem que batizar, então não vou batizar. Aí a igreja diz: se morrer, você batizar, vai para o inferno, então não vou lá batizar. E vamos aproveitar, já que a gente tem que ir lá. E assim tudo, chato, porque ele gosta muito de batizar, não de feijoada. Então ele vai e aproveita para decidir fazer uma festa. E não podemos entender que isso é a coisa mais normal e mais irritante. Daí eu gostaria de dizer muito bem: não podemos acabar.
essas coisas. É gradativamente. Outro exemplo que ele dá é com relação à nossa moral. Está no capítulo 2, que nós analisamos. Mesma coisa somos nós. Entramos aqui no Espiritismo, lemos o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Não comece a achar que você é espírita 100%, vai viver 100% igual a todos os exércitos. Não. Vai destruindo o tempo gradativamente do passado. Não adianta você chegar aqui, o cara logo vir para cá, ele já quer radicalmente mudar. Primeira coisa que já que ele fala logo, ele não quer mais comer carne. Ele não quer comer carne, não vai mais a boate, não vai mais a cinema, não vai mais a festa, já não transa mais com a mulher, já não fala mais até com o cara de santo, chama todo mundo de irmão, a esposa de irmão, filho de irmão. Começa a levar uma vida completamente diferente da sua realidade. Ele não suporta, vai chegar uma hora que ele vai implodir. Ele vai ficar chato, vai ficar cansado, vai ficar desagradável. Tem gente que tu não aguenta falar com ele. Tu não aguenta, porque o cara é cheio de regra, de disciplina. Teve um que escreveu um artigo no jornal: mulher não pode andar em garupa de moto. Ele tá muito desequilibrado no sexo, ele só tá pensando no sexo. A mulher gosta dele, tá chorando. Então ele tá assim. Ele chegou a escrever um artigo: não pode sentar no meio-fio. Quem tá pensando ela não sai, tá no meio-fio. Mas então, as coisas, ele vai ficando muito desagradável. Isso não é possível. Tem católico que está sendo radical, tem protestante que está sendo radical. Não existe nada pior do que a religião onde a gente está vivo. Então, quando a gente entra no Espiritismo, não adianta você querer ver esse passo distante. Você, ou você já assiste, você vai ser um mendigo. Não vai ser santo. Então, começa a considerar gradativamente. A gente começa a se apresentar. Vai na sua reunião, não começa a ter esse sentimento, não começa a dar um passe, e vai indo, carregando o sacó, assistindo palestra, tomando água purificada, se envolvendo, cuidando da orelha das crianças, vai indo, vai indo, gradativamente vai se envolvendo. Até o Espiritismo, não é você que escolhe o Espiritismo, é ele que te escolhe. Muita paz.